Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Oi, avisa a galera aí que tá começando o Camisa 10, hein? Tá começando o Camisa. Meio de 3, sua vara, tá começando o Camisa, cara.
Show de bola, tamo junto. Ah, Nilton Travesso passou por aqui, entendeu? Ensinou o nosso Márcio Espípulo, ó.
Quem passou por aqui?
Grande, seu Nilton Travesso.
Nilton Travesso é fera.
Gênio, gênio.
Deu aula pra muito amigo meu.
Muito bem, pra você.
Aliás,
também, Márcio Espípulo.
Grande abraço pro Rogério Troiani, que fez um curso do Nilton Travesso, do seu Nilton, e falou que é 10. Ele e o seu Tuta.
Ah, seu Nilton é um gênio,
eles,
né?
Eles aprontavam, hein? É, eles gênio. Eram um terror no passado, hein, Favara?
É. Tamo não, junto, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Você pode interagir conosco através do WhatsApp, código 11 931 200 620. Diz que o Pedro Marques conversa com o pessoal daquela geração, entendeu, rapaz? Ali que é o...
Moças ali. Daquela época que estudaram juntos, o Pedro tá pegando a rebarba agora.
Exatamente. Hashtag Camisa 10 JP está no ar. Vamos nessa, rapaziada. Vem aí pra vocês as manchetes aqui no Camisa.
E o Corinthians tem clássico nesta quarta-feira diante do Santos, com alguns problemas em meio à crise. Cantídio e Otero não jogam, foram convocados por suas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo. E Casares deve ser titular.
O São Paulo joga amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense no estádio do Morumbi. E a dúvida para o técnico Fernando Diniz, que foi mantido no cargo, é se Vitor Bueno volta ao time titular no lugar de Luciano, ou se um dos garotos da base ganha a chance entre os 11 iniciais.
É amanhã, o Palmeiras encara o Botafogo fora de casa e pode contar com o retorno de Gabriel Veron. Luiz Adriano segue de fora do time do Palestra.
E o Santos acerta detalhes com o Porto de Portugal. Lucas Veríssimo pode sair ainda nessa terça-feira.
Vai fazer falta, que já é bom jogador, hein?
Bom jogador, Márcio Espípulo. Meio-dia e 5, Espípulo.
Camisa 10.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Raspe e ganha Elo. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização SECAP número 05008562/2020.
No futebol, todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos, na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Jovem Pan News.
O que você faria com R$1.000 para viajar? Relaxa, não precisa responder agora. Com a promoção Mil Motivos para Viajar da Continental, você ganha R$1.000 em descontos para usar em hotéis, válido por até um ano. É só comprar 4 pneus Continental mais serviços e cadastrar sua nota no site milmotivoscontinental.com.br. Participou, ganhou! Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Jovem Pan Esportes, amanhã dia de clássico aqui na Jovem Pan. Enfim, três jogos amanhã, né, Espimplo? Três jogos amanhã aqui na Jovem Pan.
Tem seleção na sexta-feira, né?
Tem seleção na sexta, depois na terça, final de semana de futebol.
É, a seleção volta a jogar depois dessa pandemia toda que bagunçou todo o calendário. Enfim, vai ser uma semana bacana pra gente.
O último jogo da seleção foi a conquista da Copa América, né? Foi a conquista, não foi? Não, foi depois? Foi no amistoso, teve amistoso depois. É, teve... É,
no ano não jogou ainda, né?
No ano não. Foi novembro de 2019. É isso aí. No ano não jogou. Vamos lá, Espípulo, vamos começar pra valer? Vamos começar falando de quem?
Pedro Marques tá aqui já pra falar do Palmeiras, né? Que passou por um momento de turbulência, foi meio aos trancos e barrancos, mas tem uma série de jogos com bons resultados, não bom futebol, bons resultados. Mas melhorou.
Melhorou. Contra o Ceará fez um bom jogo.
Melhorou. Na Libertadores fez um bom jogo e... pelo menos quando a coisa vai
caminhando. O time está encaixando.
O torcedor vai respirando um pouco mais aliviado. E aí vê Corinthians na draga. São Paulo na draga. O Santos está bem. Santos, mas tá os bem. Rivais aqui da capital vão mal. O palmeirense fica sorrindo à toa, né, Pedro Marques?
Santos fora de campo é mal, né? Administrativamente e tal. Então o Palmeiras tem motivos de sobra para se gabar aí dos rivais. Márcio Espímpolo, Fausto Favara, muito boa tarde. Amanhã o Verdão entra em campo às 21h30 no Rio de Janeiro para encarar a equipe do Botafogo. Na tarde de hoje, o elenco vai treinar na Academia de Futebol a partir das 4 horas da tarde e depois segue viagem para o Rio de Janeiro, onde encara o Botafogo. Lá também estão concentrados dois atletas, né? O Everton e Gabriel Menino estão na Granja Comari e há a possibilidade do Everton jogar na sexta-feira, começar como titular da Seleção Brasileira. Uma ótima notícia aí para o goleiro do Palmeiras. É, algumas dores de cabeça, algumas dúvidas para o professor Vanderlei Luxemburgo, já que Lucas Lima e Zé Rafael, eles estão de volta, mas em compensação tem esse quarteto fora. Gabriel Menino, Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Luan e Jailson devem assumir aí a posição no time titular nos 11 iniciais. Jailson no gol, Luan na zaga e a dúvida fica para a lateral esquerda. Até mesmo Gustavo Scarpa é cogitado para atuar na lateral esquerda do Verdão. Lucas Esteves está voltando de uma lesão. É dúvida para essa partida diante do Botafogo. Nas últimas horas, mercado da bola movimentado, bastidores do Verdão ali com muita movimentação. Academia de Futebol, Barra Funda. Já que Vitor Hugo, zagueirão do Palmeiras, foi vendido ao Trabzonspor da Turquia. O negócio gira em torno aí dos 20 milhões de reais. O Vitor Hugo se despede do Palmeiras, vai para o futebol turco, né? O jogador que foi para a Itália, voltou para o Palmeiras, enfim. Então, Vitor Hugo deixando o Palmeiras 20 milhões de reais. E aí o Palmeiras acaba recebendo de volta todo o valor que acabou investindo no Vitor Hugo na volta dele ao futebol brasileiro. Ele que estava na Fiorentina, voltou para o Palmeiras e agora retorna ao futebol europeu para o Trabzonspor da Turquia. Para essa vaga no elenco alviverde, alguns nomes são cogitados. Temos o Henry das categorias de base, apenas 18 anos de idade, o Henry, só que se recupera de uma cirurgia no joelho. O Vitor Hugo, então, você acompanha agora com imagens no YouTube Jovem Pan Esportes. Deram uma dublada aí no Vitor Hugo, hein? Ele não falou isso, mas enfim. Henry é uma opção, 18 anos de idade, e Kaká do Cruzeiro. Apenas 21 anos, também muito jovem, revelação. É claro, está na Série B do Campeonato Brasileiro, é observado pela comissão técnica, pelo professor Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, Andrei Lopes, toda a turma lá da comissão técnica do Palestra. São algumas das opções que aparecem para o Verdão no mercado. Também tem o Emerson Santos, que está aí meio afastado desse elenco do Palmeiras. E quem estava afastado e agora voltou aos holofotes foi Rafael Veiga. 6 jogos, uma sequência aí, a maior sequência dele com a camisa do Verdão. Ele conversou com a imprensa nas últimas horas e acabou agradecendo o professor Vanderlei Luxemburgo.
Sempre tive confiança em mim, né? Às vezes não estava jogando, mas nem por isso a confiança que eu tinha em mim não existia. Lógico, quando a gente joga as coisas aparecem mais, mas com certeza o professor tem uma parcela muito grande nisso tudo, porque tem me ajudado, né? Então, como eu falei, tô feliz e tô sempre também disposto a ouvir para poder crescer.
Participou dos últimos 6 jogos e marcou 2 gols, então a participação do Rafael Veiga sendo decisivo e ganhando essa vaga. Tem aí o Lucas Lima, o Zé Rafael, o Gustavo Scarpa, a gente sempre fala isso, falta um pouco mais de sequência, porque entra o Gustavo Scarpa, ele vai mal, aí no jogo seguinte já começa o Zé Rafael vai mal, aí no jogo seguinte entra o Lucas Lima. Para se ter uma ideia, o Rafael Veiga já está há alguns anos no Palmeiras e pela primeira vez ele conseguiu essa sequência de 6 jogos como titular do Verdão. São 6 jogos, 2 gols marcados, uma boa participação aí de um meia que vinha tão apagado e tão cobrado pelo torcedor do Palestra. Só para fechar, Márcio Espímpolo e Fausto Favara, Juliano foi para o Istambul Başakşehir da Turquia, ele que estava no radar do Palmeiras, de outros clubes brasileiros, não era uma oportunidade, pediu aí um salário muito alto, ele ganha acima aí dos 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, enfim, um salário muito alto para o padrão do futebol brasileiro, não deu negócio, foi anunciado ontem pelo Istambul Başakşehir, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, amigos do Camisa 10.
Muito obrigado, Pedro.
Tem que dar sequência o Rafael Veiga, né? Não adianta jogar uma bem, montanha-russa, não adianta. Se ele mantiver a sequência, a regularidade, é um jogador que pode ajudar o Palmeiras bastante, né?
Meio dia 14 e na tarde de ontem uma fake news foi espalhada em um site de torcedores do Corinthians, dizendo que o atacante Luan, que não vive um grande momento dentro de campo, estaria com depressão, algo muito sério, hein, gente? Numa postagem, inclusive havia um suposto trecho, o pessoal tá vendo aqui na tela, de uma conversa dele com uma amiga. A notícia espalhou tanto que o hashtag Força Luan tomou conta do Twitter um pouco mais tarde. A notícia foi desmentida pelo atacante. E na mensagem ele diz o seguinte: fala galera, primeiramente gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim sempre. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas notícias de que eu estaria com depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pessoa sobre isso. É mentira. Depressão é coisa séria e é mesmo, e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto. Que o Luan tá devendo muito futebol, tá, isso é indiscutível, né? Agora, você ligar uma doença tão séria, né, gente, com relação à depressão a alguma pessoa, isso sim pode levar uma pessoa a algo mais sério, viu, Espímpolo? É muito sério pra você falar, por isso que na rede social, gente, eu sei que tem muita gente que gosta de escrever qualquer bobagem em rede social, pensa antes de se inscrever, porque você pode atingir de maneira muito forte as pessoas, né, Espímpolo?
Até o Thiago Neves falou sobre isso, mandando mensagem também na rede social, incentivando o Luan, né, a dar a volta por cima. O Gabriel fala que tem aí, a gente pode até colocar aqui pra galera dar uma olhada no que o Thiago Neves escreveu, porque isso ganhou uma proporção tão grande, né? Aí a mensagem do Thiago Neves pro Luan: o mais importante de tudo é você acreditar, essas coisas daqui a pouco mudam.
Ali, ó.
Esquece que falam fora, coisas daqui para jogar, campeão olímpico. Gente mais pro buraco, você é campeão olímpico, campeão, melhor jogador da América, ídolo de um clube, você esquece o que vem de fora e acredita mais em você, né? O Luan desmentiu isso. Eu já tive casos assim na família, né?
Também.
É uma coisa que derruba realmente, quem tá em volta sofre junto, a pessoa fica sem vontade de nada, não come, não se movimenta, não quer sair da cama. Graças a Deus que você não tem isso.
Você se sente em outro mundo.
Espírito. Então toma vergonha na tua cara e joga, Luan.
É isso.
Graças a Deus que você não tem depressão. Então é má vontade mesmo? Cadê o teu futebol, cara, se você não tem depressão? É depressão futebolística, então, só? Pelo que você ganha, pelo que você decidiu Libertadores pro Grêmio, cadê o teu futebol, cara? Vamos se coçar e jogar bola. Ainda bem que você não tem depressão. Então vamos ter ânimo, sangue na veia e jogar, né, cara? Porque seu futebol tá desse tamanhinho. Tá desse tamanhinho, cara.
Não tá jogando absolutamente nada o Luan. Vamos falar do Corinthians, vamos lá para pro centro de treinamento do Corinthians.
Que é isso aí, é um jardim?
Tebas tá ali.
É um jardim,
bonito,
onde
jardim
tá o
Tebas? Bonito, bem feito o jardim ali no portão de entrada
do CT.
Você
entende do campo, essas coisas
graças
de natureza,
a Deus,
né,
quem não é ligado à natureza, Espímpolo,
dança,
pode esquecer, entendeu?
Respira ar,
dança.
Sujo,
Favara. É, então é bom
mas
ser ligado à natureza.
Mas não adianta ficar preso na Castelo, que aí também
mas é bom demais ser ligado à natureza.
Tem
aí a
Palmeira
Castelo, a culpa
ali atrás?
Não é do interior, a culpa é da Castelo.
É Palmeira aqui atrás, Tebas, perto de você?
Onde
o Corinthians tem Palmeira?
É, né?
A tua esquerda aí, Tebas. Pode olhar, Tebas, tá com torcicolo. Aqui, ó, Palmeiras aqui atrás, ó. São Palmeiras aí no Jardim do Corinthians.
É, eu tô aqui no jardinzinho aqui do Corinthians, lado externo do CT Joaquim Grava. Boa tarde, mais uma vez, Marte Trinco e Fausto Favara, né? Tem uma área aqui externa do Corinthians, né? Tem onde os jogadores entram, diretores de futebol, enfim. E aí tem esse jardim aqui do lado de fora do CT do Corinthians, que é onde eu estou posicionado hoje, né? Porque hoje eu sou... Aqui tá muito vento, enfim, tá muito calor, eu resolvi ficar por aqui. Fausto Favara e Marte Trinco, né? Trata-se, de fato, de uma fake news, uma notícia falsa sobre o Luan, que amanhã está confirmado no jogo, né? O Corinthians pega o Santos amanhã às 19 horas em Itaquera. É um jogo muito importante porque o Corinthians não está bem no campeonato. E amanhã o Luan está confirmado. No entanto, Fausto e Espínculo, né? O Otero e o Cantídio estão fora dessa partida. Eles foram convocados pelas suas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então estão fora do jogo. O Otero e também o Cantídio desfalcam a equipe do Corinthians. Fausto Espímpolo, vocês se lembram muito bem que em 2011 o Corinthians estava em crise, perdeu para o Tolima na Copa Libertadores da América e aqui onde eu estou se transformou num campo de guerra, uma confusão absurda, bomba de gás lacrimogêneo, um protesto fortíssimo da torcida do Corinthians contra o elenco do Corinthians que estava treinando lá dentro, né? E hoje os torcedores marcaram mais uma vez um protesto para as 15 horas, 3 horas da tarde, está marcado um protesto aqui no CT Joaquim Grava, obviamente aqui do lado de fora, do lado externo do CT, mas um protesto está marcado para as 3 horas da tarde. No entanto, né, provavelmente hoje teremos um cenário um pouco diferente com a segurança, porque justamente está todo mundo já sabendo que vai ter esse protesto. Mas por enquanto aqui, ó, eu estou solitário, não há nenhuma viatura de polícia, nenhum torcedor por aqui, mas a situação pode ficar complicada mais tarde.
Tebas, é o seguinte, Tebas, você que é um compositor, minha terra tem palmeiras, onde canta?
Sabiá.
Isso, sabe o resto?
Não, continua aí.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É que eu me inspirei, Espímpolo. Tá ali, ó, tá palmeira, fiquei inspirado aqui.
E que não estraguem o jardim no protesto de hoje, hein? Que o jardim
nossas
não tem
várzeas têm mais
isso.
Flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinho à noite... Mais prazer encontro eu lá, minha terra tem
nossa,
palmeiras,
que bonito.
Onde canta o sabiá.
Eu acho que deveria...
Ah, Tebas, é que você é um compositor, né, Tebas? Eu olho pra você, eu penso nessas letras bonitas, Tebas.
Vai chover na rede
muito
social
obrigado.
Depois desse...
Agora, Fausto Espírito, sendo muito sincero, né, minha missão é ser totalmente sincero com a nossa audiência, o jardim tá muito mal cuidado, viu, latinha ali de...
Ah, Tebas!
Peraí, deixa ele falar o que tem lá, o que, que tem?
Tá, Tebas? Tem latinha pra lá, lá pro fundo...
De bebida?
De refrigerante...
Aí.
É, também de bebida,
mas é várzea,
confusão
é o... protestos,
os caras
né?
podiam pelo menos dar uma ajeitada, né? Podiam pelo menos dar uma ajeitada.
É várzea isso aí.
Depois de eu recitar aqui o nosso Tebas aqui, denúncia
não,
do Tebas.
É uma coisa importante.
Mas é mesmo, tem
que cuidar
atento.
Melhor do seu jardim. Mandou funcionário embora na pandemia, lembra que nós tínhamos aqui?
É.
Mandaram faxineiro embora, pessoal da limpeza, as pessoas mais... que ganham menos do Corinthians
sem
foram
dúvida.
As que dançaram, que perderam o emprego. Aí, olha o reflexo disso, ó. Tá tudo sujo, tá dizendo o Tebas aí.
Tebas, um abraço pra você.
Valeu, gente. Um abraço pra fechar. Dorival Júnior ganha força nos bastidores do Corinthians.
Hein? Opa, falou, vamos lá. Beleza, valeu.
E a gente vai informar ao longo da programação sobre esse protesto do Corinthians,
vai.
Da torcida uniformizada do Corinthians, lá no parque, no CT do Parque Ecológico, que tá todo mundo por aqui. O time não ganha, o Coelho acha que tá treinando de forma didática, mas que pode dar um curso até, tá fazendo um trabalho horrível também, né? O Corinthians tá deixando a desejar. Meio de 22, Favara.
Meio de 22, antes de chegar o Rodrigo Viga, não, agora não. Hoje, né, tem o quarto jogo das finais da NBA, hein? 2-1 pro Lakers pra cima do Miami Heat.
3-1 acaba?
Não, agora não. Agora tem que fazer mais um, mas são quatro jogos, né? Se fizesse os quatro jogos seria o famoso arrastão, né? Mas não deu certo pro Lakers.
É, lá na ZL, arrastão é outra coisa.
É. O Rodrigo Viga vem aí falando da seleção brasileira direto do Rio de Janeiro. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pra ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de peru, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, branco de cera, no maior sou ouvinte internauta da Jovem Pan. Rapaz, calor danado por aqui nesta terça-feira, aquela gotinha que brota na nuca vai em direção ao infinito. Seleção brasileira completa para a estreia nas eliminatórias contra a Bolívia na próxima sexta-feira em São Paulo. O Brasil não joga há quase um ano, Neymar também há muito tempo, devido a lesões e problemas, mas é início de Copa do Mundo. Brasil estreando em casa contra a Bolívia, né? Algo incomum, abrindo as eliminatórias em casa contra um adversário teoricamente mais fraco, está treinando há mais tempo e sem a presença da torcida. É uma atmosfera, um ambiente totalmente diferente. O zagueiro, volante-zagueiro Marquinhos fala aqui na Jovem Pan dessa base formada pela seleção brasileira, que treina pouco, vai treinar pouco, mas já tem algum grau de conhecimento entre os jogadores.
A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né, entre esse balanço da seleção e do clube, né. A gente já tem a nossa base muito forte aqui na seleção, né, onde todos estão acostumados com o sistema de jogo, né, e é sempre bom estar aqui, tudo que o professor passa pra gente é sempre muito útil.
Não dá para negar, apesar de o Brasil não ser exuberante, não encher os olhos de muita gente, entrando nas eliminatórias como um dos favoritos à vaga para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O atacante Everton Cebolinha, ex-Grêmio, agora no Benfica de Jorge Jesus, fala desse favoritismo e da cobrança que virá ao longo das eliminatórias sobre a seleção do Tite.
Seja na seleção ou seja no seu clube, né, a gente sabe que só somos cobrados por aquilo que podemos apresentar, né, e creio que se tiver uma pressão a gente tem que estar preparado, porque jogadores de seleção tem que estar sempre vivendo sobre esse tipo de pressão, porque a gente é cobrado pelo aquilo que a gente pode apresentar, né.
Lembrando que depois do jogo de sexta-feira contra a Bolívia, o Brasil tem o Peru fora de casa na semana que vem, na cidade de Lima. Do Rio, Rodrigo Viga.
Tá aí, portanto, nosso dupla, Rodrigo, né? Viga do Rio de Janeiro.
Sem cobertura em loco, né? Já foi divulgado
o protocolo. É o primeiro jogo da seleção brasileira sem público, hein? Na história da seleção brasileira, nunca teve um jogo sem público.
Não?
Não, pelo que eu fiquei sabendo e vi ontem, primeiro jogo da seleção brasileira sem público.
É, vamos ver como é que vai ser esse protocolo aí, tem que ser respeitado e cobertura também jornalística não tem, tá? Não tem.
Todo o material vem da assessoria da CBF, de imprensa.
Vai ser assim. Bom, gente, tem que se encaixar, não adianta reclamar. Não. Saúde em primeiro lugar, apesar que tem um monte de gente que não se cuida aí, tá abusando aí em relação a lazer, né, que a gente fala, mas profissionalmente cada um tem feito a sua parte. Eu pelo menos faço a minha.
Também faço a minha. É. Vem aí, Bruno Pede aqui na porta.
Tem vinheta e tudo, meio-dia 25. A vinheta ecoa na Avenida Paulista.
Que beleza.
Principalmente nos números pares. Sabe por que números pares?
Por quê?
Porque é do outro lado da avenida. Números ímpares é o nosso lado aqui.
Ah, tá.
Números pares é do outro lado.
Mas isso que chega até Guarulhos, né?
Do outro lado. Não, você tá enganado, Favara. Isso que chega. Já tá em outro lugar, Favara.
Já tá em outro?
Se liga, Favara.
Mas é próximo?
Vamos, Bruno.
Vamos lá, vamos lá. Próximo ali?
Tá em cima da hora já.
Ih, não tô sabendo dessa.
Ó, falar de seleção mesmo, de eliminatórias. A eliminatória começa sexta-feira pra seleção brasileira. Mostrar as campanhas do Brasil nesse formato de pontos corridos, que começou em 98, para a eliminatória para a Copa de 98, mas o Brasil não disputou aquela eliminatória porque foi campeão em 94, na época o campeão tinha a vaga na Copa seguinte. 2002, Copa que o Brasil conquistou, mas foi uma eliminatória bem difícil, né? Toda eliminatória com 18 rodadas, e o Brasil fez 30 pontos em 2002 e ficou em terceiro lugar. Foi a única eliminatória nesse formato que o Brasil não foi o primeiro. 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, marcou 31 gols, sofreu 17, teve Luxemburgo, Leão e Felipão como treinadores, né? Foi uma eliminatória bem tumultuada. Em 2006, o Brasil ficou em primeiro, só que a diferença da campanha não foi tão grande. Com Parreira de treinador, 34 pontos, 4 a mais só que 2002. 9 vitórias, mesmo número, 7 empates e 2 derrotas. A diferença é que o time perdeu muitos jogos em 2002, em 2006 empatou bastante, marcou mais gols, 35, sofreu o mesmo número, 17. 2010 com Dunga, mesma campanha
muito
de 2006.
Muito boa eliminatória essa, hein, Brunão?
Muito boa. Principalmente o segundo turno, né? Principalmente o segundo turno. Primeiro turno, alguns tropeços. Segundo turno, embalou e fora de casa muito bem. Mesma campanha, ó, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Marcou 33 gols, um pouco menos, e sofreu só 11, né? Ali, no número de gols sofridos, muito bem a seleção do Dunga.
Felipe Melo era o xerifão, lembra?
É, Gilberto Silva, Felipe Melo de volantes, Lúcio e Juan na zaga, Júlio
Luiz
César.
Fabiano, Elano.
Sim, era um bom time, Kaká.
Michael, Daniel Alves, revezando nas laterais.
Isso, Kaká, muito bem. E 2018, disparado a melhor campanha do Brasil nesse formato de eliminatória. Uma diferença bem grande, ele faz 41 pontos, muito mais do que 30 e 34 nas outras campanhas. 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 41 gols marcados, também uma diferença absurda nos gols marcados, igualando a melhor defesa que era do Dunga, com 11. Então essa campanha de 18 foi arrasadora, com um detalhe, né? Dunga dirigiu 6 rodadas, só ganhou 2, empatou 3 e perdeu 1. Com o Tite, foram 12 jogos. Se colocasse só a campanha do Tite, seria ainda melhor. Foram 10 vitórias e só 2 empates. Então o que chama atenção mesmo é que em 2018, foi com o Tite no comando, foi uma campanha muito superior a todas as outras.
Muito obrigado,
Mainardi,
Bruno.
Mainardi pergunta aqui por que 2014 não tem eliminatória.
Porque foi país sede a seleção brasileira.
É isso, e o maior fiasco
da história do Brasil em Copa do Mundo.
Eu lembro que eu tive que carregar Nilson César no braço. Claro que a figuração de linguagem eu jamais conseguiria carregar aquele piano nas costas, porque o Brasil toma de 7 e depois toma de 3.
Vamos lá. Obrigado,
tchau,
Brunão.
Tchau, Brunão. Um abraço.
Chacozito, vou pedir aquela agilidade, porque a gente vai falar do Santos também amanhã. Para você, torcedor santista, para você, torcedor corintiano, nós vamos trazer um especial aí entre Corinthians e Santos. Amanhã teremos o clássico. Fala, Chacon. Tricolor do Morumbi.
Caiu ou não, Chacon?
Não caiu, permanece no comando o técnico Fernando Diniz. Alguns nomes são especulados, viu? Márcio Espínculo, Fausto Favara, ouvinte internauta aqui do Camisa 10. Alguns nomes são especulados, até mesmo a diretoria já pensa em nomes para substituir o técnico Fernando Diniz, caso ele deixe o clube. Alguns nomes, vamos lá. Altuori, que saiu do Botafogo, foi campeão da Copa Libertadores da América em 2005 e do Mundial também pelo São Paulo. O próprio Rogério Ceni, o retorno ao Rogério Ceni, muitos não acreditam nisso enquanto o Leco estiver na presidência do São Paulo, saiu magoado o Rogério Ceni, com razão também, teve uma grande indisposição o Rogério Ceni com a atual gestão, e também o técnico Diego Aguirre, esse nome ficou até mais ventilado, a informação é que não tem nenhum contato, tem apenas nomes que são ventilados caso o técnico Fernando Diniz saia da equipe. E para o que falta para o técnico Diniz sair da equipe? O Diniz, ele deve ser mantido até o final do ano, muito provavelmente, se continuar nessa campanha morna, né? Mas se o São Paulo perde para o Binacional no estádio do Morumbi, perde a vaga para a Sul-Americana, aí não deve ter mais como segurar o técnico Fernando Diniz no comando do São Paulo. Amanhã tem jogo contra o Atlético Goianiense, é o reencontro de Wagner Mancini com o São Paulo Futebol Clube, ele que saiu para a chegada do Diniz a pedido dos jogadores. O tricolor que deve ter mudanças na equipe titular, uma delas é certa, Luciano não joga, está suspenso, Vitor Bueno é o mais cotado para voltar a ser titular e isso causa certa raiva na torcida tricolor, que já está cansada das atuações do Vitor Bueno.
Obrigado, Chacon. Se perder pro Binacional, pode apagar a luz do São Paulo. Aí não, vou falar pra você.
E se ficar o Diniz, aí, para, vou começar não, a achar que tem outra coisa
aí
no meio.
É demais.
Você não faz essa piadinha
obrigado,
interna
Chacon.
Aqui? Você não faz essa piadinha
valeu,
interna aqui? Ó, tem coisa no meio aí. O que é, Chacon?
Falou.
Um abraço.
Outro abraço. Muito obrigado pela participação.
Que coisa no meio? Não tem coisa no meio.
Você faz o que eu falo, eu falo. Se for responsável, você fala. Ah, falando de tal, conta. Tem coisa no meio aí.
Ah, mas normalmente tem, né?
Então. Aí deve
quando acontecem algumas coisas estranhas, tem.
Tá de brincadeira.
Vamos falar do Santos, que amanhã tem jogo. Alô, torcedor do Santos. Amanhã o Mesquita vai tomar conta do programa. Ele faz mesmo. Oi, é isso aí.
Vamos falar do Santos, ele fica assim.
Fala, meu caro Mesquitinha.
Fala, Faustão, tudo bem? Muito boa tarde também para os amigos desse Camisa 10. E o Santos, que pode estar confirmando ainda nessa terça-feira a saída do zagueiro Lucas Veríssimo. Ele que é um dos líderes da equipe dentro e fora de campo, mas a situação do Peixe é complicada com as dívidas internacionais por conta de transferências. O dinheiro do Lucas Veríssimo viria em uma boa hora. Porto e Santos já, inclusive, trocaram contratos. Agora, o departamento jurídico do clube corre para que a transferência seja fechada ainda nessa terça-feira, já que é o último dia da janela para transferências lá em Portugal. Ou seja, ou vende hoje ou a transferência não ocorre mais. Os valores girariam na casa dos 6,5 milhões de euros ou 43 milhões de reais. A totalidade quase desse dinheiro seria revertido para pagar o Hamburgo e pagar o Achipato também. Assim, o Santos finalmente voltaria a estar disponível para transferências. Agora, vamos falar do futebol. Nessa quarta-feira tem um clássico contra o Corinthians. O Santos vem muito remendado, bastante desfalques, deve ter novidades nessa partida. Uma delas, o atacante Marcos Leonardo, ele que fez o gol no final de semana, contra o Goiás, o gol da vitória do Peixe, deve ser titular apenas 17 anos. Ele falou sobre o técnico Cuca, essa relação que tem com o treinador, vamos ouvi-lo.
Ah, o Cuca pra nós, todo elenco, é o paizão, né? Então, agradecer a ele, a toda a comissão que me ajudou desde a minha chegada e muito obrigado. E agradecer, dedicar essa vitória pro Pato, o Daniel, que infelizmente teve essa contusão. Então, só pra vocês e toda a torcida.
Aí o Marco...
Pato Sanches.
Pato Sanches. Aí o garoto Marcos Leonardo dedicando o gol tanto ao Carlos Sanches quanto ao Raniel, os dois não estarão disponíveis para esse clássico contra o Corinthians. Quem também não estará disponível é o Arthur Gomes. O Marinho, ele saiu também com uma lesão muscular na partida de domingo. O Santos receberá ainda nessa terça-feira os resultados dos exames do Marinho para saber se ele entra ou não entra em campo. Arthur Gomes, suspenso, estará fora. E Cuca, o técnico, levou o terceiro cartão amarelo, também não vai estar no banco de reservas nessa partida contra o Corinthians amanhã.
Mesquita, faz favor pra mim falar, ah, vou pra galera!
Deixa pra próxima.
Isso é verdade, rapaz.
Charles Bronson.
É isso aí.
Desejo de matar, um clássico.
Assisti todos os filmes dele.
Obrigado, Mesquitinha.
Falecido, que Deus o tenha, ele é excelente.
Teve festa do torcedor, primeira confusão. Primeira confusão, depois teve festa. Quebraram o pau em Campinas. Olha o que tem. E lá é guerra, gente. Esses caras deveriam ser extintos do futebol. Quebraram o pau, torcedores da Ponte Preta e torcedores do Guarani. Lamentável, mais uma vez. E lá não tem essa coisa de briguinha, não, Espímpolo. Infelizmente, tem morte, tem pessoas no hospital. É lamentável o que acontece.
No meio disso aí, você vai ver o que acontece com você.
Espímpolo, tem um amigo meu que passou em frente ao estádio Moisés Lucarelli com um carro verde. O carro dele quase foi tombado. Os caras balançaram o carro dele e ele não tem nada a ver com isso, notócio, nem pra Ponte, nem pro Guarani. Lamentável o que acontece em Campinas. E tem o vídeo da festa do torcedor do Mugre, é isso que o torcedor tem que fazer. Festa! Tá aí, ó. Esse é o incentivo que tem que dar. Não quebra-pau, não a pancadaria, lamentável. Eu sei que a audiência em Campinas é muito grande, triste de ver mesmo o que acontece entre a torcida da Ponte e do Guarani.
Só um detalhe, todo mundo sem máscara, né?
Todo mundo sem máscara, todo mundo.
Ônibus, né?
Então, fim de papo.
Também,
vamos lá, vem aí o Sport em Discussão, hein, gente?
Régua, Favara, fecha minha conta aí, ó.
Tchau.
Valeu,
vem
galera,
aí o Sport em Discussão aqui na Pan.
Tchau.
Tchau.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Conheça.